Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, uma produção da Rádio da Assembleia Legislativa que traz aí o resumo da semana no Parlamento de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou a Suelen Costa, coordenadora da Rádio da Assembleia Legislativa, e esta é a edição de número 124 do Redação Final. Aqui nos estúdios da Rádio AL em Florianópolis estão comigo o editor da Agência AL, Marcelo Espinosa. Oi, Marcelo.
Olá, Suelen.
E também comigo a repórter da Rádio da Assembleia Legislativa, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, Suelen.
Bem, e no podcast desta semana a gente começa falando do projeto que altera taxas do ICMS de produtos como leite e farinha de trigo. No segundo bloco, as propostas aprovadas nas comissões do Legislativo, como a que reconhece como pessoa com deficiência portadores de mielomeningocele. Na terceira parte do programa, vamos falar sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023. Vamos em frente. E a gente abre o programa falando de um projeto bastante discutido aqui nos últimos dias no Palácio Barriga Verde em Florianópolis, sede da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É uma proposta que altera os percentuais do ICMS, o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços. O Marcelo está aqui conosco e acompanhou essa discussão juntamente com a repórter Ludmila Gadotti. Marcelo, o que exatamente diz o texto desta proposta que foi encaminhada pelo Executivo Estadual?
Suelen, esse projeto basicamente ele reduz imposto para leite longa-vida, farinha de trigo e para os alimentos que são vendidos por bares e restaurantes aqui em Santa Catarina. O objetivo do governo é fazer com que o leite tenha sua alíquota de ICMS reduzida de 17% para 7%. Além disso, dá um crédito presumido para o setor da farinha de trigo, de tal forma que eles tenham um benefício fiscal e, consequentemente, redução de impostos. Da mesma forma, reduz a alíquota dos alimentos que são vendidos em bares e restaurantes de 7% para 3,2%, que é a alíquota praticada no estado vizinho, Paraná, uma reivindicação do setor de bares e restaurantes. É bom lembrar que nesse projeto especificamente a questão das bebidas não foi tratada, ou seja, as bebidas não terão a alíquota reduzida. Bebidas essas comercializadas por bares e restaurantes. Tem um outro ponto, Suelen, bem interessante também do projeto, que diz respeito à cesta básica. Ele amplia para o final do ano que vem o prazo para a permanência da alíquota reduzida de ICMS para os produtos que integram a cesta básica catarinense, entre eles arroz, feijão e outros produtos. Inclusive, o leite será reinserido na cesta básica catarinense neste projeto aqui na Assembleia Legislativa. É um projeto bem amplo, mas cujo objetivo final é permitir que haja redução do ICMS para produtos considerados importantes e também setores que são considerados importantes para a economia catarinense.
Ô Marcelo, esse projeto vem sendo discutido há bastante tempo e teve ontem uma interrupção na sua tramitação aqui na casa, foi isso, né?
Suelen, no momento em que nós estamos gravando este programa, que é uma quinta-feira no período da manhã, o projeto encontra com a sua tramitação suspensa. Por quê? O deputado Bruno Souza havia pedido vista em gabinete desse projeto durante a análise da Comissão de Finanças e Tributação. O presidente da comissão, o deputado Marcos Vieira, não aceitou o pedido do deputado Bruno Souza, sob a argumentação de que havia um acordo celebrado entre a maioria dos líderes da Assembleia para votar o projeto já nesta semana. O deputado Bruno Souza não concordou com a argumentação e recorreu à justiça. E ele conseguiu uma liminar que foi concedida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que suspendeu a tramitação do projeto. No momento, o projeto está com a sua tramitação suspensa, mas certamente teremos novidades a respeito nos próximos dias.
Marcelo, vale explicar então para os ouvintes o que é o pedido de vista.
Ludmila, esse pedido de vista é um jargão utilizado aqui na Assembleia para quando o deputado quer mais tempo para analisar um projeto. O que acontece? é apresentado o relatório desse projeto na comissão e o deputado pode pedir mais tempo para analisar. É a chamada vista em gabinete. O que, que acontece? Ele leva esse projeto e fica aí algumas semanas para analisá-lo e para depois devolvê-lo. Ele pode tanto devolver sem nenhuma manifestação, como ele pode aprovar um relatório paralelo, um outro relatório a esse projeto, que a gente chama de voto vista. No caso, o deputado Bruno Souza tinha o interesse de apresentar um voto vista, ou seja, um outro relatório àquele que foi aprovado pela Comissão de Finanças.
Exatamente, Marcelo. Então fica claro aí que o deputado Bruno Souza fez esse pedido para analisar em gabinete o projeto que trata do ICMS em Santa Catarina. Bem, nós teremos novos desdobramentos ao longo da semana que vem, que você acompanha aí nos veículos da comunicação social da Assembleia Legislativa, no site da Assembleia, sobre a votação, a tramitação desse projeto do ICMS que o Marcelo explicou para nós. E no próximo bloco, propostas que avançaram no Legislativo Estadual, como a que isenta de taxa os exames para identificação de mormo em equídeos. A gente volta já. Bem, e tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto que garante a isenção de taxas para a realização de exames em laboratório que verificam a incidência de mormo e anemia infecciosa em animais. Essa proposta, ela passou na Comissão de Agricultura e Política Rural aqui da Assembleia Legislativa na última terça-feira. O projeto isenta o pagamento de taxas para esses exames em animais com o objetivo de verificar aí a existência de mormo ou anemia infecciosa em equídeos, os cavalos, as mulas e os burros. O mormo é uma zoonose infecto-contagiosa causada por uma bactéria que acomete principalmente os cavalos e ela pode ser transmitida eventualmente a outros animais e também ao ser humano. Existe aí uma alta taxa de mortalidade de animais com mormo e é uma preocupação constante da vigilância sanitária, especialmente aqui em Santa Catarina, onde a gente tem toda essa questão do agronegócio. A anemia infecciosa equina trata-se também de uma doença, só que nesse caso retroviral, que atinge além dos cavalos também os burros e as mulas. Não existe cura para anemia infecciosa e por isso a importância desse trabalho de prevenção e controle da doença, o que gera muito gasto aí para os proprietários, para os pecuaristas, enfim, né, para as pessoas que lidam com esses animais. Então essa isenção de taxas, esse projeto, essa proposta é do deputado estadual Nilson Berlanda do PL e nela também está prevista um convênio com laboratórios particulares. Então aí uma notícia, né, uma proposta que está tramitando nas comissões e que, se aprovada em plenário, segue aí para a sanção ou não do governador do estado. Além deste projeto, outras propostas avançaram nas comissões esta semana aqui na casa, né, Ludmilla?
Isso mesmo, Suelen. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou nessa semana um projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes, do PTB, que inclui na legislação que trata das pessoas com deficiência os portadores de mielomeningocele, que é uma malformação congênita que afeta a medula espinhal. É o PL 471 de 2021. Com essa proposta, as pessoas com essa condição vão ter os mesmos direitos das pessoas com deficiência já assegurados na Lei 17.292 de 2017, que consolida várias leis sobre os direitos da pessoa com deficiência e trata de diversos assuntos como transporte, educação, trabalho, saúde, esporte, lazer e cultura, isenção de impostos e taxas, auxílios, prioridade de atendimento. Então é realmente uma legislação bem completa. Com a aprovação na CCJ, esse projeto segue agora para análise da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Bem, e um outro tema que repercutiu muito esta semana durante as sessões foi um estudo que apontou que Santa Catarina possui um dos piores trechos rodoviários do país. É isso mesmo, né, Marcelo?
É, Suelen. A Confederação Nacional do Transporte, a CNT, realiza periodicamente esse estudo, no qual ela avalia, com base em vários critérios, as condições das rodovias brasileiras. No caso, este ano, neste estudo, foi eleita como pior rodovia asfaltada do país o trecho da BR-163, que passa no extremo oeste catarinense, um trecho de quase 50 quilômetros que fica entre Dionísio Cerqueira, na fronteira com a Argentina, divisa com o Paraná, e a cidade de São Miguel do Oeste, no extremo oeste catarinense. Vários deputados se manifestaram sobre este tema na tribuna, entre eles o deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, que é da base eleitoral de Guaraciaba, cidade que é servida por essa rodovia. E nós vamos ouvir agora o que o deputado Padre Pedro Baldiceira disse a respeito da situação da rodovia. Deputado Padre Pedro, que foi prefeito de Guaraciaba, cidade por qual a rodovia BR-163 passa.
A questão da 163, algo meio histórico já. E por nada ela não foi cotada como a pior rodovia a nível de Brasil. E não poderia ser diferente, porque a negligência, o descaso, está refletido na realidade que a própria rodovia se encontra. O governo do estado tem alocado 100 milhões de reais para ajudar na manutenção, ampliação e recuperação da rodovia. Desse dinheiro, pouco desse recurso tem sido utilizado. Vai a passos de tartaruga. Enquanto isto, pessoas estão sendo ceifadas nesta região.
Essa rodovia, Suelen, está em obras pelo menos desde 2014 e até o momento nada foi concluído. As obras tinham como objetivo justamente resolver os problemas dessa rodovia. Mas, com o atraso das obras, paralisadas há vários tempos e que às vezes são retomadas, a situação da rodovia está cada vez pior. O estado de Santa Catarina, inclusive, destinou recursos aprovados pela Assembleia para a BR-163. Mas, até o momento, os usuários não viram melhoria no estado dessa rodovia.
Ô Marcelo, essa manifestação dos parlamentares, na verdade, tinha até um tom de indignação, né? Uma vez que teve a aprovação desses projetos para destinar dinheiro para rodovias que, na verdade, deveriam ser restauradas, digamos assim, pelo governo federal, usando dinheiro estadual para que o estado seja atendido de qualquer forma, e a 163 está nessa situação, né?
E parece que a solução não surge, porque a obra já vem se arrastando desde 2014, já foi paralisada várias vezes. Alguns trechos chegaram a ser finalizados, porém, na sua maioria, os trechos da rodovia BR-163 estão num estado deplorável, causando acidentes e prejuízos. É uma estrada importante para a economia da região, porque ela serve como ligação da região sudoeste paranaense para o Rio Grande do Sul e também é uma forma de contato com Dionísio Cerqueira, onde fica a fronteira com a Argentina. Muitos turistas argentinos, inclusive, vêm para as praias de Santa Catarina utilizando essa rodovia.
É, e como o Marcelo falou, diversos deputados estaduais, deputado Padre Pedro Baldiceira, deputado Valdir Cobalcini, do MDB, deputado Maurício Scudillarc, do PL, enfim, muitos deputados se manifestaram num tom de indignação com esse estudo que apontou aí a BR-163 como o pior trecho asfaltado do Brasil. E no próximo bloco vamos falar da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023. Fique com a gente. E já está em tramitação o projeto do Poder Executivo que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você já deve ter ouvido falar a LDO aqui para o ano de 2023. Marcelo, para quem está aqui acompanhando o podcast, o que representa essa lei no quesito da economia catarinense e no impacto para o cidadão catarinense?
Bom, Suelen, essa lei ela é feita sempre no primeiro semestre de cada ano, visando o orçamento do ano seguinte. Então, o Executivo encaminha para a Assembleia o projeto da LDO. Nele estão todas as ações que o Estado pretende desenvolver no ano seguinte, desde reforma de escola, construção de rodovia, até aquelas medidas necessárias para a manutenção dos serviços públicos, como o pagamento de salário de servidores públicos, enfim, e outras despesas. Também estão previstas na LDO as receitas e despesas dos poderes, Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça, e também de órgãos como o Ministério Público Estadual e a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Neste projeto da LDO, o governo coloca as ações, sem especificar valores, embora ele projete que para o ano que vem, 2023, nós teremos um orçamento aí previsto de aproximadamente 43 bilhões e 400 milhões de reais, 10 bilhões a mais do que foi previsto no projeto da LDO do ano passado. Esse projeto tramita apenas na Comissão de Finanças e Tributação, já tem como relator o presidente da comissão, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, e, conforme a Constituição, tem que ser aprovado até o início do recesso parlamentar de julho. Porém, esse ano nós não teremos esse recesso. Aliás, já há alguns anos a Assembleia não vem realizando esse recesso. Portanto, é difícil saber exatamente quando ele vai ser aprovado. No entanto, como é de praxe, a Comissão de Finanças fará um cronograma para definir a sua tramitação. Esse cronograma tem o prazo, por exemplo, para a apresentação das emendas dos deputados. Os deputados têm direito a apresentar emendas impositivas que vão ser lançadas no orçamento do ano que vem. Esse prazo é estabelecido pela comissão, que também define o prazo para a análise do projeto, para a apresentação do parecer e para que ele esteja pronto para ser levado para a votação em plenário.
Marcelo, para quem está acompanhando aqui o Redação Final da Assembleia Legislativa, a emenda impositiva seria uma espécie de indicação. O deputado, por exemplo, percebe que na sua região a escola X precisa de tantos mil reais para reformar, é ali que ele faz essa indicação, essa sugestão de aplicabilidade, né?
Esse expediente da emenda impositiva foi criado em 2016 por meio de uma proposta de emenda à Constituição aprovada aqui pela Assembleia. O que significa? 1% da receita do Estado é reservado para essas emendas. Os deputados apresentam as emendas e o valor dessas emendas não pode, somadas, superar o 1% dessa receita. Esse ano, o Executivo mandou uma novidade em relação ao ano anterior. Não haverá limite no número de emendas que cada parlamentar vai apresentar. No entanto, tem que ser respeitado esse limite de 1% da receita. Como a Suelen disse, geralmente os deputados apresentam emendas para atender reivindicações das comunidades locais. Esse ano foi feita uma diferenciação nos valores que serão destinados a essas emendas. 25% deles devem ser destinados para educação, 25% para a saúde e 50% para outras áreas, incluindo aí segurança pública, serviço social, infraestrutura viária, que geralmente é motivo de muita reivindicação de vereadores, prefeitos e da própria comunidade.
Ótimo, Marcelo. E a gente mudando um pouquinho de assunto, porque no norte do estado, especialistas debateram esta semana, em um evento promovido aqui pelo Legislativo Estadual, os desafios para a inclusão de pessoas autistas. Foi isso, né, Ludmila?
Exatamente, Suelen. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa realizou nesta semana um seminário sobre o transtorno do espectro autista. Esse evento contou com o apoio da Escola do Legislativo e reuniu cerca de 450 pessoas no auditório da Univille, em Joinville, no norte do estado. Ele foi proposto pelo deputado Fernando Krelin, do MDB, que é da região. Participaram então desse encontro profissionais das áreas da saúde, da educação, assistência social e também representantes de entidades ligadas ao tema. Na ocasião, foram tratadas questões relacionadas ao autismo, como causas, formas de diagnóstico, graus de intensidade e métodos de tratamento. Vale destacar que a Organização Mundial da Saúde estima que 70 milhões de pessoas vivem com alguma forma do transtorno do espectro autista. Ele afeta principalmente a comunicação e a socialização, ou seja, a maneira como esses indivíduos se comportam e interagem. No Brasil, a estimativa é que cerca de 2 milhões de pessoas sejam autistas. Bom, a proposta desse seminário promovido pela LESC foi disseminar informações mais recentes sobre o transtorno, debater projetos e ações bem-sucedidas no processo de inclusão escolar de autistas. Uma espécie de atualização, de capacitação para os profissionais que atuam nas áreas relacionadas. E nesse tipo de evento, sempre se ressalta a importância da divulgação de conhecimentos sobre o tema para auxiliar na identificação de casos o mais cedo possível. Isso porque o diagnóstico precoce é considerado decisivo na eficácia do tratamento e na melhora da qualidade de vida e inclusão da pessoa afetada. Vamos ouvir agora um trecho de uma entrevista com o deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, presidente da comissão que realizou o seminário.
A posição da comissão é justamente essa, de levar conhecimento de alto nível para as pessoas que vão enfrentar o dia a dia com um caso do transtorno do espectro autista na sala de aula. Porque não adianta ter acompanhante em sala de aula. O que importa é uma pessoa que saiba do problema, entenda as regras mínimas de relacionamento com uma pessoa com autismo e possa fazer com que ele evolua e no futuro chegue a uma posição melhor na sociedade.
Bem, você acabou de ouvir o deputado estadual Dr. Vicente Caropreso, presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. Mais informações da Assembleia Legislativa de Santa Catarina você acompanha no nosso Facebook, facebook.com/assembleiasc, também no Instagram, pode seguir, compartilhar e comentar as postagens, @assembleiasc, da mesma forma no Twitter, @assembleiasc, e você também pode acompanhar, assistir ao vivo as sessões ordinárias, os debates, no YouTube, youtube.com/assembleiasc. E para quem deseja receber informações no seu telefone, no seu aparelho de celular, basta mandar uma palavra SIM para o número de telefone 48 99960 1127, para estar lá no nosso grupo de WhatsApp. E esse foi o Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. E também no site radio.alesc.sc.gov.br. O programa foi gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa aqui em Florianópolis, comigo, Suelen Costa, coordenadora da rádio, com a repórter da rádio, Ludmila Gadotti, e com o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. Já a edição de áudio é de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!